caçar o alvará.
Mas aí, isso foi a minha vontade.
Peraí. Peraí, eu tô falando.
Eu sei.
E aí, se você fizer a prefeitura. Eu tô no meio do raciocínio. Se você fizer a prefeitura decidir o que pode ou não ser apologia ao crime, aí eu discordo. Acho que é dar poder demais pra prefeitura, até porque hoje o Abílio é prefeito. Depois você não sabe quem vai ser.
Não é de competência.
Vai que entra alguém do PT lá e começa a querer fechar batalhão, igual nosso amigo defendeu aqui, fechar batalhão da polícia, nunca vi isso. Mas então, a gente tem que definir muito claro no texto, no projeto, quem vai definir o que é apologia. Se for a justiça, eu concordo. Se for a prefeitura, eu discordo.
O Gui, eu vou colocar mais lenha aqui, vou apagar o incêndio com querosene, porque eu vou falar do pancadão. Lembra aqui em São Paulo, tá rolando, né? Quer dizer, teve muito quente essa história. A gente vai chamar aqui o vereador Rubinho Nunes. Nossa, vamos pôr polêmica aqui. União Brasil, o Rubinho teve à frente da CPI dos pancadões na capital, aqui em São Paulo. Essa comissão foi de maio de 2025, fechou, encerrou as atividades no começo desse mês, mas investigou a perturbação do sossego causada por esses bailes funks e acabou esbarrando também no elo com as organizações criminosas. A CPI ouviu esses MCs que também estão envolvidos nessa outra fase da operação. Enfim, vamos chamar o vereador Rubinho. Bem-vindo ao Morning Show. Vereador, como é que o senhor está vendo o encaminhamento dessa fase da operação?
Muito bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com vocês, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Essa operação, para mim, é a consequência de um problema que já vinha sendo desenhado e que a esquerda e uma parcela da imprensa insistiam em fechar os olhos e fingir que não existia, que é justamente a ligação direta entre MCs, entre donos de produtoras como a Love Funk e o crime organizado. Quando nós apresentamos a CPI e começamos a investigar as entranhas dos pancadões que acontecem, especialmente nas periferias da cidade de São Paulo, nós nos esbarramos com essa ligação umbilical entre os organizadores, as produtoras e os MCs que possuem ligação direta com o crime organizado. Em todos os depoimentos, eu busquei declarações públicas e investigar até a relação deles. E o primeiro comando da capital, e sempre nós nos deparamos com recusas em se posicionar, com respostas evasivas, o que já trazia para dentro da CPI o tom disso tudo. Existe a narcocultura, a glamorização da cultura criminosa por parte desses MCs, dessas produtoras, e isso tendo como consequência a implementação da narcocultura nas comunidades, especialmente em jovens que infelizmente acabam frequentando esses bailes. Para mim, essa operação ela é a consequência de um trabalho conjunto que vem sendo realizado há muito tempo, um trabalho de inteligência das forças policiais, e que corrobora tudo que nós denunciamos e investigamos na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Vereador, a gente está discutindo aqui a pergunta que a gente faz no sofá da discórdia e também para o nosso público. Se apologia aos crimes, ao crime também, às letras também perniciosas, onde é que ela esbarra? Quais são os pontos de contato com a manifestação artística que é tão necessária para o desenvolvimento de uma sociedade também? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor posiciona com a nossa pergunta do dia aqui no Morning Show?
Eu ouvi por alto o debate de vocês antes de entrar, enquanto estava na sala de espera, e eu concordo que o proibicionismo não é a solução imediata quando a gente fala entre proibicionismo e letra, mas sim em fortalecimento das leis penais. A gente tem um Código Penal brasileiro completamente arcaico, obsoleto, de 1940, com um sistema judiciário completamente vago e inseguro, que não entrega a própria leitura da lei à população. Então, por mais que se tente criar leis para solucionar problemas, agindo, na verdade, como um remédio que resolve a dor, mas não a doença, nós temos que mudar a lógica do sistema penal e criar normas efetivas. O artista ele tem a possibilidade de se manifestar, assim como o produtor de cinema ele tem a possibilidade de construir filmes que podem ou não ser encaixados com apologia. Isso gera conceito vago. A questão é que a ligação direta com o crime organizado, a a divulgação, a propagação da narcocultura, a ostentação, isso gera tipificação criminal capaz de prender esses sujeitos. A gente tem o caso, por exemplo, do Oruan. É um cara que é filho de um criminoso preso, líder do Comando Vermelho, que ostenta não apenas a narcocultura, mas tem uma série de crimes ligados a ele. A gente viu o Rian preso com um armamento pesado, lavagem de dinheiro. Isso por si só é elemento capaz de levar essas pessoas à prisão. Só que a esquerda cria um artefato nebuloso para desviar o foco, que é justamente a música, a manifestação cultural, e se desvia do foco da profundidade disso tudo, que é o crime organizado, a narcocultura, que é especificamente as condutas criminosas atreladas a esse sujeito. É espantoso você ver um sujeito tão pouco talentoso como esses MCs, pessoas que não têm profundidade intelectual, não têm profundidade artística, com altas cifras. Isso chama a atenção do que está acontecendo e chama a atenção para lavagem de dinheiro, para ligação com o crime organizado, que é capaz de levar essas pessoas à cadeia. Eu digo isso porque não há como controlar o tipo de música, o tipo de arte, porque tem muita porcaria que não dá para chamar de arte, que é tocada no ambiente privado. Só que o problema é que isso se torna hoje palco nas ruas, como nos pancadões, se torna palco em eventos públicos financiados com dinheiro público, que é um absurdo. Você vê dinheiro do poder público sendo utilizado para custear MCs que têm ligação com o crime organizado, e isso é um completo de um absurdo. O vereador, que nós temos que fazer, na minha leitura, é melhorar a lei penal.
Vereador, eu vou passar a palavra aqui para o nosso sofá da Discord, é o Henrique Lopes, o herói de todas as resistências, tem uma pergunta.
Vereador, bom dia, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta.
Bom dia, Henrique.
A CPI dos pancadões focou majoritariamente nessa questão dos pancadões, né, propriamente falando. Em contrapartida, havia vários shows que faziam tão ou mais barulho ou mais incômodo social do que os pancadões na região do Vale do Anhangabaú. Em contrapartida, esses shows que eram feitos no Vale do Anhangabaú eram shows onde majoritariamente quem frequentavam eram a elite, vamos dizer assim, com ingressos mais caros. Você não acha que há um elite em fazer essa investigação, dado que também no passado, é uma pergunta, né, assim, você já, o Ministério Público fez algumas investigações com você a respeito da questão da perseguição do Padre Júlio e afins, você não acha que há um elitismo nessas colocações, principalmente essa questão dos pancadões, em focar demais na questão das periferias, no lazer das periferias e deixar de lado o lazer que é mais elitizado, vamos dizer assim?
Henrique, na verdade, eu vejo elitismo na sua fala, que é completamente rasa e foge da profundidade do problema. Primeiro ponto, Padre Júlio Lancelotti, uma figura com denúncias severas de abusos, com vasto lastro de abusos, basta pesquisar por Padre da Pajero que as pessoas vão ver. Entra no Google e pesquisa sobre isso. As investigações que foram colocadas para mim, na verdade, foi uma denúncia do Instituto Padre Tical, que foi arquivada, porque é meu papel, enquanto vereador, apresentar a CPI para investigar. Existem denúncias de desvios, de abusos sexuais por parte desse sujeito. Então, é raso você fazer qualquer ligação entre um fato e outro. O segundo ponto, porque sempre que pessoas de esquerda querem defender o crime organizado e a organização de pancadões nas periferias de São Paulo, vem com o argumento de que a elite por conta do Vale do Anhangabaú e eventos que acontecem no Vale do Anhangabaú, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por mais que os eventos do Vale do Anhangabaú hajam perturbação de sossego, inclusive a prefeitura rompeu um contrato com a gestora do Vale do Anhangabaú justamente pelo descumprimento as normas, na periferia não há gestora. Quem faz a gestão dos pancadores na rua é justamente o crime organizado, que foi preso ontem nessa operação por lavagem de dinheiro. Pessoalmente, eu acompanhei 42 mandados de busca e apreensão na comunidade da Brasilândia por bares, adegas e tabacarias que lavavam dinheiro para o crime organizado, a exemplo desses MCs. E quem paga por isso é justamente o trabalhador, a vasta maioria das pessoas que moram na periferia, que são trabalhadores, pais de família, muitas vezes pessoas portadoras de necessidades especiais, como pessoas com TEC, que são afetadas pelo barulho, pela perturbação do sossego, jovens que são aliciados pelo crime com esse pancadão na porta da casa deles. E aí eu tenho que me deparar com o argumento de que, porque existe um baile no Anhangabaú, vamos liberar toda a comunidade até baile? Não, o foco da CPI foi justamente os bailes nas periferias e a ligação com o crime organizado. O que ficou muito evidenciado em todos os estudos apresentados pela CPI, no relatório apresentado pela CPI, bem como os encaminhamentos ao Ministério Público.
Vereador, olha, esse assunto dá pano para manga, dá pancada mesmo, e eu queria te convidar para vir aqui no nosso sofá da Discórdia para a gente conversar melhor, tomar um cafezinho sem açúcar, com adoçante, do jeito que o senhor quiser, e vem aqui conversar com a gente, tá bom? Combinado? Tem coragem?
Quando vocês me convidarem, vai ser um prazer imenso estar com vocês. Eu acho que, apesar das diferenças, a política, a arte de debater, estou sempre às ordens.
É, tem sempre um cafezinho, tem boa conversa aqui no sofá da Discord. Muito obrigado pelo seu tempo aí conosco, por sua atenção aqui com o Morning Show. Um bom dia para o senhor, vereador.
Obrigado, bom dia. Valeu.
Eu vou fazer um rápido break na TV e no rádio, mas a gente volta daqui a pouco falando, né? Apologia ao crime, na música, nos influenciadores, é arte ou é contravenção? Eu quero muito saber o que você acha. E eu quero muito ter você aqui quando a gente voltar daqui a pouquinho. Rapidinho.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
nosso Brasil. Estamos voltando para a rede de rádios, falando justamente que a aprovação do presidente Lula, mais ou menos ali de 50% a 51%, na faixa de 60 anos mais no nosso país, mas também recordando, né, quem trouxe estabilidade para o Brasil foi Fernando Henrique Cardoso com Itamar Franco, pós-impeachment lá de Fernando Collor de Mello. E o Lula trouxe aqui para o Henrique uma boa temática para os sonhos dele na Disney, né? O Glauco acertou muito bem com a trilha sonora, estava até criando um nome aqui, né? Os Sonhos de Henrique, já nos cinemas.
Porque... O Mickey da Chupi.
Disney... Só nos sonhos dele.
Mas veja, graças ao governo Lula, ao governo do PT, a Disney, que vocês tanto falam, volta a ser uma realidade com o dólar abaixo da casa dos R$5.
Graças à guerra, não,
é Lula? É mesmo?
Não, pelo amor de Deus.
Gente, mas esse mérito aí é do Trump também, né?
Parabéns ao Donald Trump. Parabéns ao Trump. Queria perguntar para você que está nos assistindo e nos ouvindo se a Disney voltou ou se tornou uma realidade para você. Eu realmente tenho essa curiosidade, porque nos sonhos de Henrique, eu queria muito, comenta aí com a gente, porque Fernando, que sonho bonito. Amanhã vamos para Paris, gente, porque nesse mundo que ele vive...
Mas, gente, esse número indica também que é o foco da campanha precisa ser muito focado também, né? Assim, uma atenção muito grande a esse eleitor que aprova o governo Lula, para que ele tenha influência nos outros, que ele seja um difusor dessas opiniões.
E uma coisa que o Henrique está ignorando, quase falando, olha, os mais velhos são a voz da razão, olha isso, é que a diferença, guys, é muito baixa. Então, assim, não é que o Lula está com 80% de aprova entre essa população, é 51% contra 44%. Então, não é nada, assim, estrondoso.
Quem está vivendo, então, assim, o terceiro governo Lula.
Exato.
Né?
E são pessoas, muitas vezes, que já estão com aquele nome. A gosta ou não. Se eu somo o desaprova com o não sabe, é quase ali empate. É empate. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que as pessoas, e o Henrique tem em maquiar isso, elas estão cansadas. Todo mundo está meio cansado. Por quê? Porque já viu a mesma promessa. A alternância de poder é muito positiva. Se estivesse nos Estados Unidos, o presidente Lula não poderia ter concorrido ao terceiro mandato. Isso fortalece uma democracia, não porque é ele, mas é porque a alternância de poder é algo positivo.
Pois é, estamos falando de percentuais aí, de aprovação, de reprovação. Tem um percentual que é muito, muito preocupante, né? De 40%. 40%? Nossa. Com relação à política, não. São 40% dos brasileiros que têm um tipo de dor, que é a dor crônica. Nossa. Dor crônica é uma dor que não tem exatamente uma cura, tem que ter um tratamento. Dói dor lombar, pode ser dor de cabeça também, mas dores crônicas, Daniel.
Isso é muito triste, é muito 40%.
40%.
É muita coisa para quem vive reclamando de dores no dia a dia. E essas pessoas, esses 40% que vivem reclamando de dores, elas não têm ao luxo de ficar em casa. Hoje estou com dor. Então,
exatamente,
vou ficar em casa de boa.
Quando a gente fala...
Tem que correr atrás do dia a dia.
E lógico, a vida é todo dia, inclusive hoje. Agora, tem a questão da dor crônica, não ter a cura, mas um tratamento que começa quando ela manda sinais, Daniel.
Sim, quando manda sinais. A dor de cabeça persistente, está doendo a cabeça, aquela enxaqueca terrível. Ah, eu estou com muita dor no nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo que nós temos no corpo, sabia? Começa aqui atrás do joelho, passa pela coxa, sobe aqui em cima do bumbum e vem aqui em cima na lombar. Quando o nervo ciático inflama, é uma dor...
Não tem posição.
É.
Não tem posição.
Em pé dói, sentado dói, deitado, todo jeito. Faça o seguinte, começa a usar um suplemento que nós sabemos que vai te trazer um resultado legal para sua saúde, que é o magnésio 5.0 da Lírios. Esse magnésio, você toma duas cápsulas apenas. Duas cápsulas à noite. De preferência, toma à noite. A primeira coisa que você vê, o resultado primeiro que aparece desse suplemento, não é medicamento, é a questão do sono. Você começa a tomar essa cápsula, você percebe que você não acorda de madrugada, você vai dormir direto, você acorda no outro dia com energia, com disposição. Isso é muito legal. E automaticamente, nos próximos dias, 4, 5 dias usando, você vai ver que você não vai ter mais dores. As dores musculares, sabe por quê? Porque durante o sono profundo, não é só o seu cérebro que relaxa. também a musculatura relaxa. São 5 tipos de magnésio numa única fórmula. Por isso que vem esse resultado maravilhoso. E aí o que acontece? Você vai usando, você vai ver uma semana, olha, não tenho mais dores, não tenho mais câimbras. Isso é bom demais. Além de você não sofrer com a dor, você vai sair desse ciclo vicioso de quê? De ter que tomar remédio todo dia. Agora, o magnésio 5.0 da Lírios, ele tem mais de 200 indicações, mais de 200 benefícios para a saúde. Para quem sofre com diabetes, ele ajuda para controlar os níveis de glicemia no sangue. Para quem sofre com problemas de intestino preguiçoso, tem gente que fica, Fernando, 1-2 dias sem ir ao banheiro. Isso é um perigo. Você sabe disso, o problema que isso é para a sua saúde. Vai regular o funcionamento intestinal de uma maneira incrível. O que que você tem que fazer? Tomar 2 cápsulas apenas todas as noites. É maravilha para a sua saúde.
Exatamente. Agora, para ficar melhor, promoção.
Promoção.
Que também ajuda muito. É.
Vamos para a promoção. Como é que funciona? A Lírios não vende em farmácia, só vende no telefone. Então, faz o seguinte, já pega o telefone e liga 0800-787-3030. A ligação é gratuita. Já liga agora, já pode começar a ligar, porque a promoção é muito boa. Você só vai pagar 20% do valor, ou seja, nós estamos dando 80% de desconto, preço de fábrica. Você vai comprar direto na Lírios, não tem atravessador. E vai levar 2 presentes. Vou fazer um negócio bacana, Fernando. Eu vou mandar 3 presentes para os 100 primeiros que pegar o telefone e ligar agora. Não vale o QR Code, é só para quem ligar. Você vai ganhar a cafeteira portátil, olha essa cafeteira, que coisa linda, faz um cafezinho expresso onde você estiver. Vai ganhar a creatina premium para fortalecimento de massa magra. E eu vou mandar um relógio digital smartwatch de presente. O que que você achou, Fernando?
3 maravilha, presentes.
O
maravilha.
Frete é grátis, parcela se você quiser, mas tem que ter atitude de ligar 0800-787-3030 é o telefone da sua saúde e da saúde da sua família.
Pois então, 3 presentes e 3 palavras. Ó. 1, 2, 3. Ligue. 0800-787-3030. Dani, muito obrigado.
Eu que agradeço. Um grande abraço. Ótimo dia a todos, com muita saúde.
Ótimo, valeu. Ótimo dia para todo mundo, principalmente para os corintianos, né? A torcida do Corinthians comemorando demais. Gente, é Deus ou é Fernando Diniz? Fernando Diniz. O dinizismo chegou ao Corinthians e a torcida está nas nuvens.
Amém.
Que é isso? 100% de aproveitamento na Libertadores? Olha, antigamente a gente dizia rumo a Tóquio, rumo a Tóquio. Ah, quem tá aqui para falar conosco? Ele, Chacon. Sorte de iniciante, Chacon? 100% ali? Iniciante, que eu digo assim, iniciante a carreira do Diniz no Corinthians, né?
Sim, terceiro jogo só, né?
Meu Deus do céu.
Bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
O pessoal aqui do nosso sofá, o pessoal que nos acompanha também aqui na nossa Jovem Pan. Pois é, eu não consigo julgar que um trabalho que vinha de 9 jogos consecutivos sem uma vitória no tempo normal, quando chega, tem 2 vitórias em Libertadores e um empate num clássico contra o Palmeiras. Eu não consigo colocar como sorte, né? Se for assim, quero ter essa sorte.
É o quê?
Não.
Competência pura.
Eu acho que tem.
O que aconteceu com o Renato Gaúcho no Vasco?
É uma questão de... Também tem a questão fator novo, né?
Ah.
Jogadores, quando vem um novo técnico chegar, ele quer demonstrar serviço. Né?
Eu queria comentar, eu vi um jogador do Corinthians, até pra te ouvir, ele falou assim no final do jogo. É, nós estamos felizes com o resultado e tudo, mas nós ainda estamos tentando entender o que o professor quer. Eu achei curioso até ele falar dessa forma.
Mas é porque o Diniz é um cara muito peculiar, muito único no futebol.
Olha, ele passou pelo Cruzeiro e tem vários jogadores que ainda estão tentando entender o que ele quis.
O começo do Diniz é sempre bom. O problema é quando passa 2-3 meses, aí o negócio
é complica. Isso, não precisa de 2-3 meses.
Eu particularmente gosto bastante do Diniz.
Vai permanecer, então.
Eu acho que todo trabalho tem um prazo de validade, alguns têm mais, outros têm menos, é natural do futebol brasileiro, mas eu sou suspeito porque eu gosto do trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que ele tem uma abordagem muito interessante, uma abordagem que visa o desenvolvimento dos atletas em si, então eu acho que é um técnico que sai da casinha. Então
muito
muita
bem.
Gente às vezes tem receio.
Sai mesmo,
da coisa do novo.
Concordo,
né?
Com você. Por que ele não tá na Champions? Porque se fosse bom, tava lá. E por falar
mas
nisso, o que aconteceu lá?
Os brasileiros estão na Champions também. Esse é o ponto.
Fernando, o Abel Ferreira era pra estar
no esporte.
É lógico. Sentou aí a discórdia.
Vambora.
Não, vamos lá. Futebol mesmo teve de tarde, né?
O pessoal fala, eu brinco lá com os amigos, né? O pessoal chega e fala. poxa, assisti um jogo tão legal que foi Bayern de Munique 4, Real Madrid 3, aí depois vem a babaiada aqui do futebol sul-americano, aquele futebol feio, mas o Bayern conseguiu uma baita vitória, o Real Madrid abriu o placar com um minuto de jogo, o Bayern empatou. Aí o Real Madrid foi lá, fez 2-1, igualando a decisão do placar agregado, levando para a prorrogação, o Bayern vai lá e empata 2-2. Segundo tempo, 3-2, fica tranquilo, que a gente vira. E aí, um belíssimo jogo que no final, com golaço do Olise, um dos grandes jogadores dessa temporada, o francês Olise, o Bayern conseguiu a vitória em casa e eliminar o Real Madrid, um baita de um jogo, também acompanhei, então, mostrando que é um futebol bonito de fato, né? E o Bayern agora vai enfrentar o PSG na próxima fase, são as duas equipes mais fortes dessa fase de semifinal da Liga dos Campeões. Na outra partida de ontem, o Arsenal ficou no empate com o Sporting de Lisboa 0-0, no primeiro jogo já tinha vencido, vai enfrentar o Atlético de Madrid, que eliminou na terça o Barcelona, e o PSG tinha eliminado já o Liverpool. Então, resumo da ópera, semifinal, Bayern de Munique PSG, um jogaço, e também Arsenal e o glorioso Atlético de Madrid. Eu palpito que a final será Bayern de Munique e Arsenal nessa Champions League.
Isso que eu ia te perguntar. Você falou o que eu ia te perguntar. Então fala logo o campeão.
Pra mim é Bayern de Munique. E já há um tempo eu acho que joga o melhor futebol da Europa nesse momento. O Kompany fazendo um grande trabalho como técnico da equipe do Bayern de Munique. Não foi campeão como jogador, zagueiro belga, né? É de muita história no Manchester City. O City não tinha sido campeão com ele como jogador, agora como técnico.
Assim disse Chacon Giovanni no dia 16.
É a citação, né?
Vamos ver, tá anotado, tá bom? Bayern Vamos
Munique,
cobrar.
Bayern de Munique, meu palpite.
Valeu, Chacon, muito obrigado, um viu? Bom trabalho pra você aí. É isso aí, seguimos aqui no nosso sofá da discórdia democrática, nosso Morning Show. Eu quero te contar uma história absurda de uma dentista que está sendo acusada de simplesmente deformar o rosto de vários pacientes. O dentista é aquele profissional que quando trabalha, fica todo mundo de boca aberta. Mas não aconteceu isso com ela. Foi um caso muito sério, sequelas e deformidades depois de cirurgias estéticas. Vou te contar essa história, mas não é agora, é daqui a pouquinho, depois do intervalo na rádio e na TV.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Jovem Pan.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan.
gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Say the heart's all over the world tonight. I need you, boo. Oh. I gotta see you, boo. Hey. And the heart's all over the world tonight. Say the heart's all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class all your own. And ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind and you mean to me what I mean to you. And together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my own. And oh, I'm into you. And girl, no one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his heart's all over the world tonight. With the love of their life, who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you. Oh girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left in. You're like Jordans on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything, yeah. Cause if I got you, I don't need money. I don't need cars. Girl, you're my all, oh, yeah. Oh, I'm into you, you baby. One else would do. Cause with every kiss,
do vilão, isso também seria uma valorização do crime do vilão. E agora estamos de volta para você que nos escuta na maravilhosa rede Rádio Jovem Pan.
Isso, eu queria colocar um assunto que eu falei do intervalo, né? Uma denúncia contra uma dentista lá em Ribeirão Preto por sequelas e deformidades no rosto, depois que cirurgias estéticas mal feitas tiveram esses procedimentos. O repórter Thiago Mokva tem os detalhes e entra ao vivo agora para falar conosco. Bom dia, Thiago. Bem-vindo ao Morning Show. Que dentista é essa, hein?
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Realmente, Fernando, o Evandro Sabatsky foi a mais nova vítima, o projetista aqui de Ribeirão Preto, procurou as autoridades para realizar exame de corpo de delito e entrar com uma representação criminal contra a dentista Priscília Bovo. A vítima afirmou que precisava passar por diversas intervenções corretivas, uma delas de emergência, após as cirurgias realizadas com Priscila, e ainda disse que ficou com a face completamente deformada. Além do caso de Evandro, outras três denúncias também foram feitas contra ela. E ela rebateu nas redes sociais, dizendo que ninguém a procura porque está feliz com sua face ou porque tem um seu excelente currículo Lattes. As pessoas chegam para tratar deformidades. Ela divulgava na internet seu currículo como especialização em cirurgia traumatológica, além de experiências internacionais, Fernando.
Puxa vida, é um absurdo, né? Porque ela mancha a reputação dos dentistas que lutaram muito para esse direito de ter também a capacidade de fazer os procedimentos estéticos, que, na verdade, antes era uma prerrogativa só de médicos, né, de cirurgiões plásticos, e agora os dentistas têm, por lei, essa condição. Mas não dentistas como essa de Ribeirão Preto, né?
Exatamente, Fernando. E ainda a gente alerta, principalmente os profissionais da saúde alertam, que é necessária toda uma preparação para isso e não fazer com qualquer profissional. Porque é preciso que seja um profissional já credenciado, com cursos, para não haver esses problemas, principalmente de deformação, que acabam até prejudicando as pessoas, prejudicando a vida das pessoas.
Exato.
Então, é uma questão muito séria.
Valeu, Thiago Mokba, direto de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela participação no Morning Show. Bem-vindo sempre. Valeu. É, nós temos uma doutora psiquiatra, né, que pode também falar sobre isso. Esse procedimento médico acabou trazendo muita discussão com relação a quem pode fazer os procedimentos estéticos, né? E aí vem uma dentista e avacalha toda a luta dos outros dentistas, doutora.
É, sim, a gente tem aí um mercado crescendo mais rápido do que a regulação. E em paralelo a isso, a gente tem as pessoas cada vez com padrão estético mais alto, buscando ali a imagem do filtro de Instagram e tomando decisões impulsivas. E também os pacientes se esquecem de que todo procedimento invasivo, mesmo que minimamente invasivo, tem um risco. E a face é uma região extremamente delicada, com uma inervação muito complexa, e a inervação, os nervos assim, mais finos que um fio de cabelo, e daí qualquer lesão ali pode ser irreversível e grave.
A gente já falou também sobre isso, o limiar do preço. Não tem almoço de graça, não, principalmente na medicina, e muito ainda nos procedimentos estéticos. Eu tenho certeza que esses procedimentos, o custo estava abaixo do mercado.
E tem muita gente numa busca incessante, né, Fernando? Acho que a doutora aqui como psiquiatra pode nos ajudar essa busca maluca, desenfreada, por uma beleza que nem, para mim, nem deixa de ser beleza, que ela se torna tão artificial, que ela vai longe, mas parece que a pessoa perde a percepção do limite, né, doutora?
É isso mesmo, é uma busca por uma perfeição que é inatingível, que é incompatível com o humano. Né? Porque a comparação acaba sendo ali a IA, a inteligência artificial, e as pessoas confundem.
Sempre,
né?
Sempre comparando o seu bastidor, o seu palco com o outro palco, né? Sem esquecer que existem bastidores. Gente, eu quero mandar um abraço para o pessoal da rádio. Ficamos por aqui, valeu, até amanhã.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X-Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Esta é a Pan.
Just got to roll. You got to keep.
pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
A partir de agora, você vai ter acesso a todos os detalhes da vida deste que é o empresário que causou mais polêmica nesses últimos anos. Ele que é recordista de processos trabalhistas e é considerado o empresário sem papas na língua. Sua vida pessoal, seus momentos de solidão, seus traumas, suas incontáveis aventuras amorosas, a luta para perder a barriga, o livro que vai falar a verdade, a biografia não autorizada de Doutor Pimpolho, o homem por trás do vai se fuder.
Que? Vai se fuder, meu, que merda é essa? Que é esse cara, meu? Como assim um livro sobre mim? Não, isso não pode, meu. Isso vai acabar com a minha imagem, meu. Eu não posso deixar esse livro ser lançado.
Isso aí dá maior dor de cabeça,
calma,
viu?
Calma, Pimpolho. Uma figura pública, um empresário de sucesso, tá sujeito a isso mesmo, Pimpolho.
Que calma, meu. Vai se fuder. Eu vou ligar agora pro meu advogado, meu. Eu tenho que colocar esse cara que escreveu esse livro na cadeia urgente.
É, eu também acho que tem que acionar o cara.
Olha, Pimpolho, eu posso ligar pra um amigo meu que é dono de editora e pedir pra ele dar uma matéria desmentindo, pô.
Tá, peraí. Alô, doutor Vinhas? Meu, você viu esse negócio de biografia não autorizada minha na TV, meu? Pô, não quero nem saber, meu. Você vai ter que colocar esse cara na cadeia pra mim agora, meu. É, se vira, meu. Não quero nem saber. Tá, tchau. Não acredito, Freitas. Olha só, meu. Tô até tremendo de nervoso.
Calma, Pipola. Isso daí não vai dar nada.
Não dá nada. Não dá nada porque não é o seu que tá na reta, meu.
No dia seguinte, no escritório...
Silende, liga pra mim pra aquele escritor que a gente contratou. Alô? E aí, meu? Já começou a vender? Sério?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor iniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Oh, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Muito boa tarde, muito boa tarde. Tudo bem com vocês, meus moradores da Brazuela? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bacana? Tudo certo com vocês? Estamos de volta a mais um assombroso programa Pânico pelas assanhadas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que não usa Lei Rouanet. Nós somos apenas ricos e temos dinheiro para fazer do nosso próprio bolso.
Isso é bom.
É isso aí, graças a você que está nos acompanhando. Hoje temos uma discussão polêmica nesse programa. Veganismo. Está aqui ela, Marininha Silva e Ratinho, falando sobre essa questola.
Que é isso?
Que é isso? Você viu quem tá, quem tá liderando a pesquisa do Senado, hein?
Apolônio!
Procurem saber. Boa tarde, Emílio. Desculpe a minha tremedeira. É que hoje só tomei uma vitamina de samambaia. Mas quero dizer que todos têm que se alimentar de coisas que vêm da terra. Menos minhocas e tatuzinhos. Eu só como ervas e plantas e sou essa mulher forte e robusta. Consigo fazer tudo que a Graciane Barbosa faz, menos trair o Belo. Nunca comeria qualquer bichinho, a não ser paca. Paca pode. Eu vivo da floresta, faço até fotossíntese. Quando preciso, Por isso, esbanjo tanta saúde e virilidade. Agora, com licença, que vou comer minha salada de pupunha preta, pois estou sentindo que posso perecer. Viva a Amazônia, viva os seres da floresta e viva o chá de pau preto. Agora, o apresentador da extrema direita.
Vai te catar, ô pega vareta. Você come tanto quiabo que você tá parecendo um aqui... Tem café no bolo e panceta na mesa. Oi, Emílio. Esse negócio de veganismo é coisa pra capivara. Eu gosto é de carne. Eu como boi, como porco, como galinha, até gente na sauna mista. Eu posso falar até que eu sou uma espécie de vegano, mas eu sou vegano terceirizado. Porque o boi come o mato, eu vou como boi, pô. Eu sou vegano terceirizado. Raça desocupada é o tal do vegano, hein? Vocês vão querer encher a toba de nabo, você fica à vontade, mas não vem me encher o saco pra eu parar de comer picanha, porque o pão vai torar. Eu como tudo na vida, eu só não como vegano, que você é coisa louca. Vai, Emílio, o vergalhão de São Manuel, com você.
Okay. Boa, tamo de volta aqui, agora vamos pra agenda de show dele, o melhor stand-up comedy do Brasil. Já esteve aí na sua cidade? Já esteve no Nordeste? Parece que vai ter uma tour no Nordeste.
Se Deus quiser, só depende dos teatros lá.
Ele é conhecido como Abominável Balofo nas Neves, é o nosso Rogério Morgado.
A baleia. A baleia. O Olaf brasileiro.
Quem é esse rock'n'roll? Olha, perigosinho, rock'n'roll redondo.
Isso aí. Ontem o MyFunk foi incrível e toda quarta-feira tem o Morgadão lá. Então faz o seguinte, você de São Paulo ou você que tá vindo pra São Paulo a trabalho, você vem pra feira, convenção, como a galera teve ontem lá, pessoal do turismo, sim, tá rolando feira aí, tá? Então, você tá vindo pra cá, já entra no clube de ingresso e adquire o seu toda quarta-feira, tá certo? Um lugar pequeno, aconchegante, a melhor casa de comédia, com a melhor comida, tá incrível, toda quarta-feira, Morgadão, aqui em São Paulo, clubedeingresso.com, tá certo? Dia 22, atenção, você da Zona Norte de São Paulo, dia 22, terça-feira, tem um Morgadão aí no Limão Comedy, no Mix Arena. Morgado, Dinho Machado e Délio McNamara. Sim, é...
Gordo convida, gordo convida, gordo convida.
Gordo convida. É, mas Dinho Machado convida, Morgadão, Délio McNamara, na Zona Norte de São Paulo, eventiza.com.br para você adquirir o seu, tá certo? Dia 24 tem São José dos Campos e vai esgotar. Vendas avançadas. Entra agora lá no teatrocolinas.com.br, procura o show do Morgadão, já compra, porque vai esgotar. Um abraço aí, Jovem Pan, de São José dos Campos, que sempre dá um apoio na divulgação, tá certo? Dia primeiro, dia primeiro é dia do trabalhador e a gente vai trabalhar sim, tá certo? Presidente Prudente, você aí, ó, Teatro César Cava, tem show do Morgadão, bilheteriaexpress.com.br. Um abraço também pra Jovem Pan, Presidente Prudente, que tá apoiando a gente. E no dia 2, em Tupã! Galera de Tupã, Teatro Municipal, José Antônio Parra Gomes, show do Morgadão, bilheteriaexpress.com.br. Corre também, porque vai ser incrível esse show. E a Jovem Pan Tupã também tá apoiando a gente aí, tá certo? Um abraço aí pra todo mundo da Jovem Pan. E no dia 12 de maio, em São Paulo, aí sim, Gordo convida, Morgadão e Guinho Guimarães, vai ser uma alegria, meu. Você que tá querendo ver essa dupla junto de novo no palco, Morgadão e Guinho Guimarães, vai ter no dia 12 de maio, lá no Praia Hall, vai ser incrível, só pena que vai voar, também tem Edgar Agostinho, vai ter anão besuntado no azeite de dendê. Você entra no Plug Tickets, que você vai comprar o seu, é plug, P-L-U-G, ponto tickets, só, não tem ponto com, ponto BR, não tem nada. É plug, ponto tickets, pra você comprar o seu ingresso aqui em São Paulo, Butantã, no Praia Hall, Rogério Morgado, Igor Guimarães, Edgar Agostinho. E pra contratar, você sabe muito bem, você manda o e-mail pra contato@rogeriomorgado.com.br. Como eu falei, a produção agora do Morgadão, você que tem um teatro... Ô, Nordeste, ajuda a gente aí, ô, Secretaria de Cultura, pessoal aí, né, da cultura, os prefeitos, manda e-mail pro Morgadão pra gente agilizar a ida, porque é muita burocracia aí, cara. Às vezes, as datas já estão esgotadas pro ano todo, é tudo pro mesmo produtor. Então, ajuda o Morgadão a levar o show pra sua cidade. Você que tá ouvindo, você que conhece o Secretário de Cultura da cidade, fala assim, ó, o Morgadão tá querendo viajar mais, manda um e-mail pra contar contato, arroba rogeriomorgado.com.br. E aí na tela tem o nosso Instagram. Segue a gente. Que alegria, Emílio. Nossa, que alegria.
Muito bem. E você, Guerezito, vai estar onde, Guere?
Opa, Santo André, tô chegando aí dia 25, sabadão, com Inutilidade Pública. Bora lá curtir esse showzaço maluco, tentar ser preso junto comigo. Ticketnamão.com.br, ingressinho num precinho bacana. Hilários ABC, uma casa maravilhosa. Tem uma porção de filé mignon. Puta,
boa.
É muito boa, com catupiry. Então vai lá, vai pelo show? Não, vai pela porção que é bem melhor. Ticketnamão.com.br. Mais informações de outros shows. Santa Catarina, tô voltando logo mais. Putz, eu tô vendo que eu vou morar lá mesmo. Balneário Camboriú, Blumenau e depois Curitiba e por aí vai. Então entra lá, arroba Fábio Gueré, todas as informações maravilhosas e parem de mandar a foto do pé que eu falei brincando, não tô mandando pro Sam. É isso aí, Emílio, muito obrigado, bora que bora.
Muito bem, temos aqui pessoas magníficas nesse programa, eu estou aqui agora adentrando ao chat. O nosso chat, temos aqui o Suíno. Vejam vocês, Suíno. Que pessoas simpáticas. Sim, Suíno está aqui. Walter Luiz, pessoas bacanas, muito educadas. E o Igor Davi. Porque agora é hora de homenagear quem nos ajuda a enriquecer. É, quem ajuda-nos e quem nos admira nesta noção fundamental para a sociedade. Aqui está o momento de nossa audiência, a Majestade.
Nossa majestade de hoje é da boa terra de Juazeiro, na Bahia. Mas hoje mora na ZN, em São Paulo. O cara pratica boxe e é motorista de aplicativo. Já se arriscou no stand-up comedy, mas hoje só curte o pânico. Palmas para Newton de Souza Duarte.
Luiz Felipe Pondé.
Ó, oh, Milton.
Bonitinho.
Aí. Mas é o Pondé. Milton, fala, Milton.
Bom dia, boa tarde. Oi, né, já?
Garoto. Você tentou ser humorista?
Então. Tentei. Eu e meu filho começamos juntos, a gente foi assistir um open mic, a gente gostou e aí conversamos com a produção e aí a gente começou junto. Só que ele continuou, eu tive que fazer uma reunião com meus boletos e a gente decidiu que eu tinha que trabalhar.
Exatamente.
Um trabalho.
Alguém sempre trabalha numa casa, né? Normalmente é o homem que carrega nas costas, sim, aquele peso.
Um caminhão.
Sai para caçar alguma coisa.
Isso ninguém fala.
Não é isso, é um caçador. É, caçador-coletor. Não é
a ideia
isso?
Do bife a cavalo. É, você conhece a ideia do
conheço,
bife a cavalo?
Conheço, conheço.
O touro dá a vida.
Isso.
A galinha dá os ovos e o cavalo...
Isso.
Leva um nome.
É então, isso aí.
É o bife a cavalo.
Bonito.
É isso aí. E você hoje, o quê? Uber?
Isso, motorista
que
de aplicativo.
O que você acha desse esquema aí que estão fazendo aí?
É, eu acho que é muita gente que nunca participou, nunca entrou num carro para fazer aplicativo querendo decidir sobre a nossa vida. Boa. E a nossa opinião mesmo, geralmente ninguém nunca pede.
Muito bem.
Mas o que você acha que precisava de arrumar?
É, eu acho que quanto menos interferência estatal, melhor.
Isso aí.
É, tem coisa para melhorar? Tem. Mas eu acho que nós motoristas, a gente pressionando a própria empresa, a gente consegue coisas muito mais rápido e melhores do que deixar o Estado tomar conta. Porque o Estado toma conta e daqui a pouco a gente está pagando 27% de imposto, daqui, exato, a pouco está pagando INSS, então acaba mais tirando dinheiro do meu bolso do que pondo.
É, exatamente. Você viu que agora o Brasil... Essa eu vou falar com o professor. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a taxar passagem aérea.
No duro? É. No duro? É, você duro. Tem certeza?
Quando a gente falou aqui que essa reforma tributária ia ser uma merda...
Ninguém acredita.
Todo mundo... Não, imagina...
Seus agora, negacionistas.
O único lugar do mundo que vai taxar e agora está o desespero porque vai subir 30% aí, passagem aérea. É o único lugar do mundo que vai ter essa...
Que coisa.
É. Daqui a pouco eu vou falar com o professor sobre aí, isso.
Professor,
isso
mas não tem dinheiro para pagar, tá tudo bem.
É. Então. Então
eu aí, sou bom de fretado.
Aí mesmo. Onde o Estado mete a mão, ele tá tirando de todo lado.
Da próxima
não
vez
é isso?
Ouve nós.
Então, já fiquei chato. O que você quer falar? Pode falar.
Eu aproveitando essa parte do Estado mete a mão, eu queria só garantir a minha aposentadoria, porque eu parei com stand-up e não tenho redes sociais, eu sou low profile hoje, mas o meu filho tá mandando bronca aí.
Opa!
Trabalha
qual o nome dele?
Hoje ele trabalha com entretenimento, é um pequeno Eros Prado, só que ele não foi descoberto pelo Carioca ainda.
Entendi. Então,
vamos, de repente alguém descobre ele lá.
O Carioca tá então precisando.
Ele trabalha com entretenimento e mas faz stand-up lá nos
Instagram
hotéis,
dele aí.
No
entendi. Fazenda.
Cadê
entendi.
Ele? E aí se eu puder passar o Instagram dele, eu...
Manda
aí,
bala.
Se eu puder passar o dele pra galera seguir aí, pode ser?
Pode mandar.
Então, galera, sobe aí, arroba oi Niltinho, com N de navio. Meu filhote aí, Instagram dele tem bastante coisa bacana lá pra vocês darem.
Olha. Boa. Oi, Niltinho. É só exato. Oi, Niltinho.
Oi, Niltinho. Eu sou o Nilton, ele é o Niltinho.
Boa, Niltinho. Oi, Niltinho, pode seguir lá. Obrigado, Nilton. Obrigado aí, Nilton, representando a nossa audiência. Obrigado, se você quiser participar, entra aí, ó. Tem um e-mail pra você mandar, você vai mandar o e-mail e aí o Delari vai te colocar aqui. Tá demorando um pouco licença, para trocar. Pai. Agora eles trocaram. Audiência majestade arroba jovempan.com.br. Agora vamos falar de filmes.
Oba. É.
Agora vamos falar de séries.
Yes.
Porém, a nossa audiência é de homens que adoram brincar de empurra janta com os coleguinhas.
Ai, gostei.
Linhagem Geek com Homem-Aranha com a mobilidade de um frigobar. O André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek, Linhagem Geek, Linhagem Geek, cozendo a manga.
Boa tarde, boa
Joseph
tarde.
Joseph of Mango.
É, boa tarde, boa tarde. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. Lá tem muita informação só da vocês, Zuzu.
Fiquei sabendo.
Fiquei sabendo do hotel. Quem saiu do hotel. O negócio é o seguinte. Olha a notícia aqui, Sammy. A notícia do cinema brasileiro.
Né?
Brazilian Cinema.
Brasil, mostra a sua cara. Olha aqui, ó. As salas estão diminuindo no
as
Brasil.
Salas.
As salas.
O número
as salas,
ou o tamanho?
O número. Número, não o comprimento. O número de salas estão diminuindo aqui no Brasil e temos um cálculo disso, né? Em 2024, os cinemas brasileiros registraram 126 milhões de espectadores. Já em 2025, caiu para 113. Não é só o cinema brasileiro. O cinema brasileiro também tem queda na curiosidade de ir ao cinema. Você tem poucos títulos que você tem vários cinemas que você é obrigado a ter uma cota de cinemas brasileiros para você assistir.
Principalmente a primeira semana, né?
Exatamente. Sim. Porque é muito... Você competir com Vingadores é muito ruim.
Lógico.
Então, você precisa tirar o Vingadores de cartaz para colocar o seu filme. Bom. Mas esse é o pensamento da turma.
Isso.
Não, infelizmente.
Tem que ser, véio. Não tem como competir.
Não, mas se vira, pô. Faz um negócio melhor.
Tira os Vingadores e põe o Silvio Santos Deadpool.
Ou estreia, mesma coisa.
Correr de carrinho de rolemã na Fórmula 1.
É a mesma coisa, eu faço um celular, aí eu chego aqui nas bancadinhas. Então, para de vender Apple e Samsung e
durante
deixa o meu.
Semana.
Deixa o meu um mês.
Deixa o CCE.
Aí. É, não dá, entendeu? Então, e você tem várias janelas.
Tá,
várias janelas pra você tentar buscar o retorno. E mesmo com o volume expressivo de produções nacionais, muitos títulos não conseguem alcançar grande audiência. Oh. E o levantamento da empresa Filme Bem indica que 54,7% dos filmes brasileiros lançados em 2025 não chegaram a 1.000 espectadores na sala.
Nossa.
Aí é diretamente nos filmes brasileiros, que parece ter uma grande repercussão a alguns filmes, mas outros não muito. Então,
mas
não
o filme é ruim bem. Ou tem muita plataforma?
Os dois.
Plataformas, coisas.
Os dois. A maioria dos filmes são bem ruins e bem politiqueiros. Você tem muito ideológico. E o cinema, não só o cinema brasileiro. Não é só um problema dos filmes nacionais, mas as pessoas elas não estão vindo ver os filmes de Hollywood. Qual foi a última vez que você foi no cinema, Zuzu?
Boa pergunta.
Dom Juan de Marco.
Nossa, um filme infantil aí, esses daí da Pixar. Sabe?
Então,
foi
isso, Toy Story.
Filhos.
É, então, é justamente isso.
Zoolândia,
Spy